Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu transatlântico, chegando de Valparaíso. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Bárbara Guerra, Emanuel Alice Isadora, esqueci de dizer o Clã Bonfim, Clã Bonfim. Melhor ouvinte, o ouvinte da rádio Eldorado 107,3. Aí se abate, o craque, o tríplice coroado, o
vamos lá,
100% na Libertadores.
100%, assim, lá ontem contra o Del Valle. Mas quase
modéstia inclusa.
É, mas quase virou suco. É, eu queria que você falasse dos desdobramentos dessa reportagem que o Estadão vem publicando desde domingo, do orçamento secreto do governo Bolsonaro. E agora tem 20 senadores alegando questão de honra e até de segurança de Estado para não dar informações sobre esse orçamento secreto.
Ah, sim. Vamos combinar que honra não é bem uma palavra adequada para essa turma usar, né? Esses 20 senadores que estão alegando segurança do Estado e respeito, né, um risco à sua honra e à honra de sua família para esconder 101 ofícios, né, que esclarecem de uma vez, né, o Breno Pires, o autor do grande furo da reportagem do Estadão, né, que é essa questão do Bolsolão, é uma praga, né? O Wilson Vitor, um inscrito no meu canal do YouTube, mandou perguntar a você se isso aí é asfaltamento ou assaltamento. Né?
Boa, boa.
Eu acho que eu vou perguntar ao Breno, que está fazendo. Todo dia tem uma coisa lamentar, né? O Fernando Bezerra levou 125 milhões, né? Eu já te falei que esse é descendente lá das capitanias hereditárias, né? E o Davi Alcolumbre, né, ressuscitou para pegar 227 milhões. E o Ciro Nogueira, o indefectível Ciro Nogueira, né, Raíssa, também é recordista em termos de valores, valores roubados de nosso bolso, direto do nosso bolso. Agora eu quero chamar a sua atenção para a frase do Bolsonaro a respeito de nós, os canalhas do Estadão. Ele tem razão, porque eu vou lhe contar o negócio. Se aquele editorial de hoje, orçamento para os amigos, fosse a meu respeito, eu estava escondido em casa com o capuz cobrindo a cabeça, viu? A linha fina é: o presidente Bolsonaro ofereceu às raposas do Congresso não somente as galinhas, como os ovos e as chaves do galinheiro, que é justamente um resumo do último parágrafo do editorial que nós já ouvimos aqui, que tá, é pauleira, e com toda a razão, né, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, vou falar também sobre o Bolsolão, né, tratoraço, enfim, que está desenterrando anões do orçamento, também o Mensalão. Queria a sua visão sobre a velha e a nova política a partir deste cenário.
Eu diria que é uma política velhíssima, né? Porque em 1993 foi aberta uma CPI que ganhou o nome de Anões do Orçamento, que era um grupo de congressistas brasileiros que no final dos anos 80 e início dos 90 envolveram-se em fraudes com recursos do orçamento da União até serem descobertos e investigados pela CPI, né, que teve o relatório do ex-governador de Pernambuco, o senador Roberto Magalhães. Né. A CPI investigou 37 parlamentares por suposto envolvimento em esquema de fraudes na comissão do orçamento, como se sabe, é mista, né, é do Congresso e é do Senado e da Câmara. Né. No relatório final, o Roberto Magalhães pediu a cassação de 18 deles, mas 6 perderam os mandatos: Carlos Benevides, Fábio Runhete, Félix Nader, Ibsen Pinheiro, Zé Geraldo Ribeiro e Raquel Cândido. Os 4 renunciaram antes: Cid Carvalho, Genebaldo Correia, João Alves e Manuel Moreira. E 8 foram absolvidos. Né? O ex-assessor do Senado, Zé Carlos Alves dos Santos, foi o delator do escândalo e foi preso, foi condenado a 21 anos. E no fim cumpriu um terço da pena, porque foi indultado. Ele cumpriu 7 anos, 9 meses e 10 dias. Eu tenho uma participação nesse episódio porque eu escrevi um romance policial que a editora Siciliano publicou em 1994. É um romanclê, aqueles romances que tem uma história real com personagens inventados. Eu mudo o nome do personagem, né? E eu vou aproveitar aqui para ler para vocês o texto de contracapa que é retirado desse romance. Preocupe-se apenas com o que tiver de se preocupar. Nem pense em cadeia. No Brasil, os presídios estão cheios mesmo de ladrões. Os criminosos estão todos soltos. Presta-se muita atenção ao patrimônio, mas ninguém liga para o bem mais precioso do homem, do brasileiro, a vida. O único bem que não pode ser devolvido nem recuperado. Aí, senhor Bach. Ah, mas antes de passar a palavra, Raíssa, eu quero lembrar que também lembra muito o Mensalão, né?
Ah, sim.
Porque é também dinheiro público para partidos. O Mensalão era propina, aqui é um tipo de propina direto na veia, digamos assim, que é o como é que é? A emenda parlamentar. Raíssa Abac, o craque.
É, só para lembrar que um dos citados aí por você, já falecido, o deputado João Alves, alegou na época que, se não me engano, eram 200 bilhetes da loteria que ele tinha ganho lá.
Que ele ganhou, ele é um cara de muita sorte. E o Ibsen Pinheiro, que foi o comandante do processo de impeachment do Collor, né?
É,
ele foi pilhado com a mão na botija. Né? Ou seja, Raíssa, é a velhíssima política, como eu disse a Carolina, né? Agora a pergunta, Raíssa, por favor.
Vamos lá, vamos falar do depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, lá na CPI. Em vários momentos contrariou declarações e atitudes do presidente Bolsonaro, né, Neumann?
É, eu vi uma notícia, se eu não me engano, do Antagonista, que o Bolsonaro ficou uma fera com o depoimento. O depoimento foi muito bom, muito corajoso, muito sereno. Um depoimento que retomou a linha do primeiro depoimento, que foi do Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, do começo da pandemia. Né? Só isso já deixaria o Bolsonaro furioso, mas ele pediu desculpas, ele se disse arrependido, não foi mesmo desculpa, de ter participado de uma coisa que eu vivo lembrando desde que ela aconteceu, que foi uma participação dele naqueles atos fascistoides, querendo derrubar a democracia, querendo instalar um golpe militar com o Bolsonaro. Mas ele agora está assumindo. O Bolsonaro, que o nomeou, mas não pode demiti-lo da presidência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Né? Ele disse que hoje tem plena consciência de que se pensasse 5 minutos, teria feito diferente. É isso, não perdoa o presidente de uma agência como a Anvisa. Ele dizia, no momento não refletiu na imagem negativa que isso traria. Mas o depoimento, como eu disse, tem muitos dados à CPI. O principal deles é a confirmação da reunião contada pelo Mandetta com a senhora Izzy Yamaguchi, né? E com um decreto colocando cloroquina na bula. E ele vem provocando irritação no Bolsonaro porque ele tem falado que não tem tratamento precoce e que deve vacinar sim, isolamento social, máscara, nada de aglomeração, etc. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Falar um pouquinho sobre o churras promovido pelo presidente Bolsonaro no fim de semana.
Churras, né? Churras me lembra da geração dos meus filhos, viu, Carolina? Quer dizer, você tá aí, churras é uma expressão, acho que é paulista, né? Paulistana, né? Da classe média paulistana.
É, bastante aqui.
Então, pois é, hein? Que churrasco. R$ 1.799 o quilo da picanha, contratada pelo Bolsonaro num churrasqueiro de Belém chamado Tchê. É um gaúcho no norte, Tchê, o churrasqueiro dos artistas. Tem uma foto publicada no domingo, o churrasqueiro aparece com Bolsonaro e 2 pacotes de carne. Na embalagem, uma charge do presidente e o slogan de campanha do Bolsonaro. Além do mais, tem crime eleitoral. E o nome do frigorífico, né? Propaganda, né? O presidente fazendo propaganda. Segundo a Folha, a picanha ostentada por Bolsonaro era de gado de raça Wagyu, é isso? Eu tenho que consultar aí o nosso querido Zé Luiz Tejão, né? De origem japonesa. Não é chinês não, hein? Cada peça de carne dá em média 350 gramas e custa cerca de 600 mil reais, viu, o Heisen? 600 cruzeritos. Que coisa, hein? Pelo amor de Deus. Fala, Carolina Ercolim, é isso agora?
Não,
é
sou você? Eu estou impactado.
É tu? É tu?
Sou eu, estou impactado.
Tem que ser muito
precinho.
Boa, né? É. Uma carne dessa. É bonita, né? Eu... Toda marmorada.
Não,
tal.
A carne deve ser uma beleza. Agora,
quantos auxílios
emergenciais
é dá um bife?
O gesto é horroroso, né? Agora você hoje com problemas graves, né? Precisando ter auxílio emergencial para o povo, gastar em picanha, esse custo é demais, né? Mas pergunta aí, por favor.
Vamos lá. Eu queria que você falasse do seu artigo no Estadão, você diz que Bolsonaro ostenta o lema das milícias.
Como sempre acontece nas quartas-feiras, né? Eu venho aqui e leio a linha fina do meu artigo publicado na página de opinião do Estadão, que é a seguinte: sorrindo diante do cartaz de CPF cancelado, o presidente mostra de que lado está. Aí eu também costumo ler o último parágrafo, aquele que resume, aquele que fecha, como eu li o último parágrafo do editorial. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, lembrou: com o Jacarezinho, a depender da reação do STF, se legitimará, preparando o próximo passo, o lance final contra a democracia, a institucionalização definitiva da autonomia policial, de que o excludente de ilicitude será um funesto detalhe. A esse respeito, o trecho do editorial, com todas as palavras deste jornal, vaticinou. O recado está dado. Advertiu Bolsonaro. Seria imprudente ignorar. Também nesse artigo, o Heisen, eu cito bastante um companheiro do jornal do Brasil, o Edilson Martins, que descreve como é que as milícias ocupam 57% do território do município do Rio de Janeiro e o crime 15%. O que não quer dizer, 15,14%, que não devemos combater o crime, é claro, mas não desse jeito que a polícia do Rio combateu, né? Executando, matando. No Brasil não tem pena de morte. Carolina Ercolim, nós todos sabemos que é o quê? É tintim por tintim. Isso aí já dizia o Pedro Venceslau.
O Neumann, a gente estava falando aí sobre o preço de churrasco, né? Enquanto isso, o custo das despesas básicas estão só subindo, né? Aumentaram já pelo menos 100%.
Que coisa, né? O Estadão, a René Pereira, né? Do Estadão, encomendou ao Tendências um estudo, né? E esse estudo revela que no ano passado, para o IPCA de 4,5%, a energia elétrica subiu 9,12% e a alimentação em casa teve reajuste de 18,16%. Este ano foram os preços dos combustíveis que dispararam 21,65% até março. Sobra pouca renda para outros tipos de gastos. Na reportagem, o Estadão conversa com uma família e nós somos aqui em casa testemunhas permanentes de que a inflação está sendo maquiada, né? Você entende desse negócio de maquiagem, mas não entende desse tipo de maquiagem, né? A inflação está sendo maquiada e essa reportagem vem a propósito para mostrar que a quarentena está também escondendo em casa esse tipo de inflação. Isso é mais uma das canalices daquele que nos chama de canalhas, né? E agora vamos... Eu pedi a Carolina para que ela diga um número que o Flamengo não completou.
Olha. Deixa eu só falar um outro número antes para de vocês aí. É que a Carol deixou uma pergunta no ar sobre o auxílio emergencial. Eu fiz uma continha aqui. Com R$ 175 de auxílio emergencial, dá para 10 pessoas se juntarem, 10,28 pessoas, mas como não existe esse número, Então dá para 10 pessoas se juntarem e comprar um quilo dessa
picanha.
Digamos
que 11, que é um time de futebol.
Isso, 11.
Com
11,
um expulso.
É, porque deve ter bebida também. Então 11 pessoas se juntam com R$175 e compram um quilo dessa picanha, mas aí não fazem mais nada na vida também, só comem a picanha.
Raíssa, você já pensou o preço do vinho desse churras, como disse a Carolina? Conta aí, Carolina.
É 3.
É 2.
É 1. Um. Um té.